Pues un limpo.
Entonces, estamos falando, né? Qual você acha que então é a solução para a transfobia?
Acho que o primeiro passo é a educação.
Educação?
Na escola, na base, assim. Só que eu acho que é o passo mais difícil, porque o país ainda é muito conservador. Então, se você tenta ensinar isso numa escola, eles vão enxergar que você está ensinando o filho deles a ser trans ou o filho deles a ser gay.
É, que a ideologia de gênero.
Você só está ensinando que existe um leque de possibilidades que as pessoas podem ser, né?
Vai ainda. Só quando a gelatina estiver pronta, né?
Ai, que eu tô com fome, não quero ficar.
Mas em parte tem
você ainda tem lanchinho?
Vou falar. Quando você diz que a criança tem um leque de possibilidades que ele pode ser. Eu vou falar sobre isso, é verdade. Ele tem possibilidade de ser o que ele quiser. Agora, se o que ele quiser é uma coisa que os pais ou a comunidade conservadora não quer, aí é quando você termina vulnerando, né? Você me entende? Como que eles é um mar de possibilidades. Então, com esse mar de possibilidades, eu preciso formar ele da possibilidade que eu quero. Eu preciso que ele seja heterossexual, em preferência transfóbico.
É que é muito difícil, porque ao mesmo tempo o cara que ele é transfóbico pra caralho, se você andar um pouquinho à noite, você vai achar ele lá na GV procurando travesti transexual.
Ou seja, então o cara é mitômano.
É, eu acho que é a origem da transfobia e da homofobia, ela pode ser muito pessoal também, sabe? É, eu já conheci, já tive contato com muitas pessoas que foram homofóbicas. Porque eu acho que elas se identificavam, elas se enxergavam no gay, uhum. Mas como elas não aceitavam aquilo dentro delas, elas não conseguiam aceitar fora também.
Uhum.
Então, assim, eu tive um amigo do fundamental até entrar na faculdade, que a gente era, tipo, melhores amigos. Ele dormia em casa, eu ia na casa dele, a gente era, tipo, melhores amigos. Quando eu me assumi, e eu tenho certeza que ele é gay também,
uhum.
Mas quando eu me assumi, ele teve que sair espalhando pra todo mundo que eu já tentei abusar dele, que eu já tentei beijar ele à força, que por isso que a gente deixou de ser amigo, mas ele simplesmente não aceitou que
isso
eu
aconteceu.
Pudesse ser gay, entendeu?
Tá, que pariu, sério, muito foda, né?
É, então, tipo assim, eu acho que a homofobia e às vezes a transfobia, não a transfobia em si, mas eu acho que a homofobia tem muita relação com a falta de aceitação. Então, às vezes, se ele pudesse, sei lá, enxergar e viver numa sociedade em que ele pudesse ser gay também,
uhum.
Às vezes ele teria se assumido gay e a gente estaria amigo até hoje, e é isso, vamos dar a mão e vamos se assumir juntos, sabe?
Correto.
E no caso, não foi o que aconteceu, foi tipo,
mas tá
me
ligação,
assumir,
né?
Gay. Ele não aceitou que as outras pessoas pudessem admitir uma relação de amizade entre um hétero e um gay. Então ele já achava que as pessoas iam assumir que ele é gay. E como ele não pode ser gay, ele meio que falou que eu abusava dele e que era isso e essas coisas, sabe?
É.
Então eu acho que a educação, ela é o primeiro, assim, sabe? Tipo, pra pessoa já crescer meio que construindo certos valores que eram, não crescem na tradicional. Assim,
é um ser humano, no final das contas, né? Você não... Isso que acontece com classificar com latinos ou europeu, ou você basicamente está dando um título a uma pessoa e esse título tem consigo uma série de valores que acarreiam essa pessoa, né? Se você tratasse todo mundo como seres humanos, talvez eu não falaria para um bolsonarista como é um triple filho da puta, né? Deveria melhorar, né? Esse cara tem suas vivências, tem suas decisões e ele acha que está fazendo o correto. Que é o correto dele, é o incorreto de outros. Cara, é uma vivência, né? Ele é um mundo à parte. Ele viveu coisas na vida que ele faz tomar a decisão de que isso é o correto. Eu concordo? Não concordo. Eu não estou tentando defender aqui a ninguém.
Mas é, mas eu acho que talvez esse possa ser um caminho também, né? Humanizar os gays, humanizar as trans, mostrar que são todas pessoas.
É, entre mais letras botem no LGBT, vocês mais vai dividir mais a sociedade.
Cara,
eu acho que isso, e me sinto cômodo falando isso, sabe? Entre mais letras você bota lá, que, plus, menos, se vai dividido, porcentagem... Signo de pergunta, né? Qualquer. Eu acho que você vai terminar dividindo mais a sociedade e você vai terminar fazendo sofrer a mais pessoas, inclusive.
O que eu tenho pra trazer pra sua reflexão é que dentro do mundo LGBT, dentro dos gays, você tem a homofobia e a transfobia.
Correto.
Então, você tem... Hoje você vai ter os seus amigos gays aqui, e aí eles não só têm um negócio dentro deles, mas como eles põem pra fora, eles humilham, eles expõem o fato da outra gay ser mais afeminada.
É, eu escutei isso, né?
Do cara ser mais feminino, mais poquezinha, magrinha, sei lá, ou mesmo sim, poque gorda. Acho que sendo poque você já sofre muita homofobia, sabe?
Cara, então... Aí você que faz quando, inclusive dentro da LGBT, dentro do movimento de LGBT que representa recuperar os nossos direitos. Então aí é onde você põe esse ponto de essa hipocrisia. Porque é hipocrisia, afinal das contas.
É. E na hora você não tem muito tempo pra pensar, sabe? Isso aconteceu numa festa que a gente faz na minha casa antiga.
Uhum.
Aquelas festas que a gente fazia. Tinha uma gay negra, gorda, periférica, favelada, que tava com os amigos dele. E ele é bafão, sabe? Ele é bafão, ele gosta de causar, é o jeito dele.
Uhum.
Mas eu nunca vi ele ofender alguém, esculachar, sabe? Mas ele tava sofrendo discriminação ali naquele espaço. Por pessoas que não são meus amigos, mas são amigos de amigos.
Uhum.
E aí ele tava sofrendo essa discriminação, mas eu não tava vendo, sabe? A única momento que eu vi foi na hora que ele pegou uma garrafa, quebrou e falou, eu vou te matar. E eu, um negro gordo de 2 metros, 3 vezes o meu tamanho, com uma garrafa quebrada, assim, no cara. Primeiro ele jogou uma garrafa nele, assim, eu vou te pegar. E depois o cara continuou brigando, só. E aí pegou a garrafa, quebrou e... O que você faz?
Meu Deus.
É difícil, cara.
É muito...
E aí, a única coisa que eu fiz foi tipo assim, cara, para, vocês vão se matar, não faz isso, sem violência.
Mas o cara está vivendo uma ilusão.
O quê?
O cara, ele acha que tem um vilão na vida.
Quem?
Ou seja,
esse cara... O que estava sofrendo violência?
Esse cara vive na mitologia de ele ser um herói,
uma vítima. Não, cara, ele estava cansado, eu acho.
Eu acho que são traumas.
Porque você tá ali com
as pessoas que é que isso.
Mas é isso que eu.
Tá cansado, ele cansou, ele sofreu aquilo em todos os lugares.
Eu não acho que é assim, a pessoa se vitimiza à toa. Eu acho que são um acúmulo de experiências que ela já começa. São gatilhos. Então, às vezes, uma coisa que nem tá relacionada a ela realmente pode ferir ela de certa forma. Mas quando ela sofre uma violência direta, de um ataque verbal direto. Aí eu acho que é pior, assim, sabe? Num ambiente que ela, considerando que ela também tava que ele também tá bebendo,
uhum.
É pior ainda, né? Porque quando você bebe, suas ideias se confundem.
Correto.
Completamente. Então,
e aí era gay favelada São Carlense brigando com a gay branca de condomínio. Que inclusive nós conhece, é o amigo do Boggs, o Henrique.
Bom, aqui não tem que ter nome, né? Vou pôr um tipo aí. Não, mas
é verdade, né?
Mas esse, a ver.
Nossa, um podcast, cara.
É,
mas... Você não vai postar isso, não, né?
Cara, já foi.
Põe um pi.
É, mas não posso, né? Eu ainda não aprendi, né? Tipo, tenho que fazer. Mas, a ver, eu
tenho
que.
Eu só tava brisando. Só.
Nossa, sabe por que eu quero fazer um podcast? Porque eu gosto tanto desse tipo de conversações que eu acho que todo mundo entra na dinâmica. O fato de eu falar aqui, como que, vou gravar um podcast. Já todo mundo entra aí, Michael, como que, não, merda, aqui é pra falar coisa séria, não vou falar a mesma besteira de sempre. Então, esse é o meu afã, né? Não sei, acho que vocês também gostam, né?
É, acho que é legal.
Mas é um tema interessante, né?
Ainda mais se você é um podcast internacional.
É.
Vamos estar falando podcast.
É, não, mas eu quero entrevistar a minha irmã. Agora que eu cheguei lá, já falei pra minha irmã é bruxona, né? Eu já falei pra ela como, meu, quero ter a primeira pessoa que eu quero ver em Colômbia é você. E quero estar durante um dia inteiro nós dois sozinhos. E compartilhar esse momento com ela. Para lembrar o que eu teve com ela durante a minha infância. Sei lá, comendo a mesma batatinhas que eu comia com ela, o mesmo refrigerante. Que isso eu nunca escutei alguma coisa assim aqui tão, tão espiritual aqui no Brasil. Eu acho que o Brasil perdeu muito a sua espiritualidade. E aí isso é o que eu vou com esse tema do cara talvez está vivendo seus traumas. O cara está preso em seus traumas, que atua do jeito que seu trauma indica. Que, coincidentemente, você encontra muito disso em filmes, em cenas. O Joker, basicamente é isso. É uma pessoa que se sente reprimida por todos os aspectos da sua vida, que em algum momento pode virar o que o Joker representa, né? Aí tem um cara no YouTube, não lembro como se chama, que ele faz uma descrição muito interessante de estes temas assim, e como ele deconstruir os arquetipos de pessoas. A mulher é uma vilã que somente chega a destruir o mundo, sei lá, um vilão também, o cara que, não sei, o arquétipo de o cara que quer sexo, o arquétipo de o cara que quer, que é inimigo, ou seja, ele é o mal, mas tem uma boa causa.
Não sei, é que ele inclusive acertou a garrafa em alguém que não tinha nada a ver com a história, sabe? Então, começa aí o erro, né? Você quer se defender de uma violência acertando outra pessoa.
Não, não, aí, então, imediatamente no caso, ele pode incorporar essa imagem. E quando incorpora essa imagem, pode ser violento mesmo. Se ele tem muito bem definida essa imagem dentro da sua cabeça, o pequeno clique, já ele se torna exatamente isso. Exatamente isso.
Sim.
Então, sei lá, você verá que você tem pessoas que se podem estar fazendo dano a si mesmas. E de esse dano que se fazem a si mesmas, não conseguem enxergar que talvez simplesmente é uma reação. Uma reação causa de um trauma. Talvez esse trauma tenha uma pessoa, tenha uma cara específica. Ou talvez esse trauma simplesmente tenha um comentário. Como que, ah, ficou feia a comida.
Acaba que o trauma é uma consequência da homofobia estrutural da sociedade.
Correto, correto. Eu acho isso.
Então, é difícil você acreditar que a sociedade não é ruim quando você consegue citar episódios que você se sentiu constrangido.
Não, tudo bem. Que é ruim é ruim. Eu não estou aqui tentando minimizar as circunstâncias. Mas o que eu falo é que é uma perspectiva muito diferente do mundo. De ser e falar para uma pessoa como que, meu, você é um conjunto de vivências, sei lá, experiências, traumas, frustrações, que quando você chega aqui na frente de mim, eu estou simplesmente, minha mente simplifica a sua imagem em uma coisa muito clara, o que está acontecendo acá. E eu posso fazer um comentário meu, né? Não tenho que ninguém te ofender. E eu falo como que, ó, a comida está feia. Teu mundo nesse momento pode se derrubar. Pode se destruir, pode ir... Sei lá, imagina que você tem uma criação que é completamente agressiva. Então, eu acho que vai por esse lado. Em este caso do cara, né? Que achei interessante.
Eu achei que estava acumulado muita coisa, né?
Sim.
Mas... uma briga que eles já traziam de fora.
Vai piorando com o tempo, né? Eu acho que esse é o inferno, né?
Mas eu ainda, hoje eu sou mais fortinho, mas imagina, eu era um ratinho, magrelo, pequeno.
Ratinho.
Não. Segurando o braço do menino.
Eu era gordinho, bem gordinho. Somente que eu sofri bastante bullying.
Então
isso me deixou bastante inseguro na vida.
Não sei porque as pessoas têm a necessidade de pegar alguém e falar
mas
que
é
inferior.
Mas eu acho que na verdade, tem muita origem, na voltando na educação, na forma como a cultura afeta a gente, a forma, os conteúdos que a gente consome, que estão disponíveis para a gente consumir, eles acabam criando padrões na cabeça das pessoas, que as pessoas aprendem que aquilo é o que a gente tem que seguir, aquilo é onde a gente tem que chegar, a gente tem que ter o corpo perfeito, a gente tem que ter a vida perfeita. Rede social reforça isso ainda mais, porque as pessoas estão ali postando as situações que elas estão felizes, viajando, comendo uma comida gostosa, é isso. Você não vai postar uma foto em frente dele chorando em prantos. E eu acho que vai muito disso, assim, sabe? Tipo, a gente tem acesso somente àquilo que é um padrão a ser seguido. E quando a nossa vida não tá naquele padrão, a gente meio que se põe pra baixo, assim.
Mas você também construiu esse padrão. Eu acho que você pode ser... Você é um agente das coisas que você vive, né?
Eu acho que isso é tudo um processo de desconstrução. A gente constrói inconscientemente, porque a gente é uma criança, porque a gente é um adolescente, a gente está só consumindo coisas sem questionar muito. Então eu acho que a gente constrói. Quando a gente percebe que a gente construiu aquilo, aí a gente tem que passar por um processo de desconstrução mesmo. Assim, pra você entender que, tá, eu posso ser gay, eu posso ser feliz também, sabe?
Sim.
Eu não preciso ser hétero pra ser... feliz, como minha família quer. Eu vou contrariar eles vão ficar tristes também, mas eles têm que passar pelo mesmo processo que eu, de entender que tudo bem ter um filho gay, entendeu?
Sim.
Que ele ainda é meu filho, sabe? Tipo, não mudou em nada do meu caráter, não mudou em nada de nada. Eu simplesmente sou gay, sabe?
Eu acabo de passar por esse processo e é o processo de... ter uma pessoa que está machucada, que está dolida e você quer ajudar ela. Você quer dedicar o tempo para ela.
Uhum.
E, porém, para ela, a causa do dor que ela tem e das vivências que ela tem é a mesma pessoa que está querendo ajudar ela. E eu acho que esse aspecto, esse comportamento entre essas duas pessoas faz que constantemente se esteja gerando um ambiente de dor, né? De mentiras, inclusive, até virar um ponto de mitomania. Porque você já não sabe o que é verdade ou não. E, inclusive, pode terminar fazendo temas mais tormentosos para a vida da pessoa. Decisões que talvez nunca tomaria. E eu estou passando também no trauma de perder essa vontade de querer ajudar a essa outra pessoa.
E é dolorido também. Você não está fazendo isso porque você quer, assim, sabe? Mas é uma situação que tipo, imposta.
É muito. E
é desafiador demais, assim.
É, mas dói muito. Dói muito porque o pessoal não enxerga isso, não. Não vê isso como acontece. Somente se vê a distância, somente se vê, sei lá, a falta de interesse, a falta de vontade de querer falar as coisas. E, por exemplo, no caso do... Oxi, tá fazendo barulho, mano. Mas, sim. Mas, por exemplo, é curioso que ela falasse que ela não conseguia se abrir, me falar as coisas, nem para mim, nem para os pais dela. Que com essas três pessoas, ela não conseguia. Ou seja, e ela teve uma infância muito boa, muito boa. Ela teve uma infância muito linda. Uma infância que eu não teve de nenhuma forma. Nunca consegui isso, nunca imaginei.
E ela fala que não consegue falar as coisas.
É.
Ela não consegue encarar de frente os fatos e aí ela contorna. Tipo
isso. Exatamente. E vem com muitas mentiras. As conversas. Você não sabe exatamente que. O sea, a mentira, inclusive, na cara. O sea, como que...
Ela faz terapia.
Ela iniciou.
E não, continuou.
Mas eu tentei pedir pra ela várias vezes, inclusive.
Porque eu acho que é isso. O que você vai conseguir ajudar de verdade é uma ajuda profissional, assim, a gente pode ter a melhor das intenções, assim, sabe? A gente ainda é muito leigo pra se falar da mente, da cabeça. Eu acho que sim, ela pode estar encarando o problema. Eu acho que o Uriel deve ter te contado que meu irmão tá mentindo, tá mentindo pros meus pais.
Você me mencionou.
E ele é uma pessoa que não consegue, de forma alguma, encarar a realidade como ela é, assim. E por isso ela usa as mentiras como artifício, exatamente como você descreveu aí. E eu acho que é isso, é uma ajuda profissional, uma ajuda de psicólogo que vai poder ajudar, sabe? Mas assim...
Mas o problema...
Você não pode permitir que ela te machuque com isso, sabe? Porque você tá com a intenção de ajudar.
Mas é que eu estou passando por esse processo foi porque nós chegamos até o limite. Até o ponto máximo de dor, de sofrimento, de vivência. E é cruel.
Mas é algo que não está dizendo bem, né? Você concorda?
Eu acho que em muitas ocasiões eu falava para ela como que eu quero terminar o relacionamento. Eu falei umas 3, 4, 5 vezes de terminar o relacionamento. E ela falava que doía muito para ela. E eu devi me escutar na primeira vez. Eu me neguei desde a primeira vez a escutar algo que eu realmente queria, simplesmente pela fixação entre essa pessoa como vítima e eu como vitimário e também como o agente de salvação. Isso é profundo, né? Até podcast vai bombar. Esse podcast vai bombar. Esse aí é o barulho, por favor. Gente, o barulho está aqui, está saindo todo o tempo, né?
Não, era que você estava mexendo na cozinha, no
panelas. E aqui estávamos no ápice, né?
Para rolar o estrogonofe.
É. Mas é isso. Eu acho que até que você não abre os olhos, não vê realmente, não enxerga o mundo como realmente é. Que talvez você está seguindo padrões que são errados e ainda você defende eles. Você é o único que está machucando, né? A única pessoa que você machuca é você mesmo. Eu mesmo me machuquei, eu mesmo procurei isso, eu mesmo cheguei até o ponto onde eu não podia mais. Eu devia ter falado antes, não? Essa é a parte mais foda. E eu acho que eu já vinha, por um tempo, com essa sensação, com meu trabalho. Tem um chefe que sentia que ele me humilhava também. Ele era a fonte de humilhação. Trabalhava sábados, domingos, horas extra. Não pagava os dias de volta. Sentia que eu estava negociando com um cara que basicamente...
Queria te prejudicar.
É. Isso acho que foi...
Cacete.
O ponto... Opa, as palavras. Não pode sair aqui essa maior de idade, não. Ele me prejudicava muito. E eu permiti isso. E eu tinha medo. Tinha pânico de falar as coisas. Tinha pânico de pedir férias. Tinha pânico. Eu também cometi muitos erros ali. Então, se nesse momento eu falo que quero ir embora do Brasil, eu estou sendo esse cara com a garrafa na mão. Estou reagindo. Posso reagir de uma forma muito negativa. Eu acho que nunca teve nada na minha vida que me leve a tomar uma reação tão negativa como pegar uma garrafa. Mas talvez o extremo que eu posso falar é como, eu quero voltar à Colômbia. Colômbia é meu destino. É o lugar que quero estar. Isso também é poderoso. Se sente quentinho, aqui no peito. Mas
é bom, né? Recuperar esse calor.
Meu.
Porque você percebe que na verdade você não estava se ouvindo.
Não, exatamente. Eu não estava
em função das outras pessoas.
Não me estava respeitando.
Você estava tentando ajudar alguém, você estava tentando agradar o seu chefe, estava tentando.
E todas estas. Toda a quarentena tem sido um processo para me perdoar. Para me perdoar por o dano que eu mesmo me fiz. E não o que outra pessoa me fez. Uhum. Porque ela mesma também se estava fazendo o mesmo dano para ela mesma. E foi cego, simplesmente.
Mas é exatamente isso. É a gente tomar responsabilidade pelos nossos erros também.
Assim. Sim, sim.
Acho que é todo um processo de autoconhecimento. E isso vai te ajudar a não fazer de novo.
É verdade.
Porque você só percebe a situação quando ela tá ruim, quando ela já acumulou muito tempo.
Sim.
Então, quando você consegue comparar o hoje com 3 meses atrás, é um choque. Assim,
mas...
Putz, eu tava... tão bem, eu tava, putz, como é que eu vim parar aqui? Mas aí você percebe que na verdade é o acúmulo, né?
Mas ainda
esse
você...
dia que eu relevei isso, aí teve esse dia que brigou, mas a gente relevou de novo, mas resolveu de fato, sabe? Porque...
Mas tem as coisas boas.
Com certeza, também, não, tem.
Tem também os comportamentos bons, né? Como por exemplo, sei lá, o cuidado, o amor de dar presente, de sempre saber o que é o que você quer. Que é o que você precisa. Você quer esse presente.
Esse
presente
que, tipo,
é meu.
Esse está na direção certa.
Esse presente é meu. Tipo, e eu te identifico porque eu sei que você é isso que te estou dando. Isso é lindo. Eu tentei endurar, aguentar, talvez os medos da fábrica, o fato de não querer falar. Não querer, talvez, desagradar a meu chefe, simplesmente por a esperança de estar aqui com ela, de ter um apartamento para nós dois. Isso é a parte mais foda, né? Que se perde muito na gramática, se perde muito entre linhas, né? porque não é tão forte como... Não que não seja tão forte. Não é tão gritante como um sentimento negativo comparado com um sentimento bom. E pode ser uma coisa ínfima. Uhum. Pode ser um print. Pode ser um WhatsApp. Uhum. Pode ser qualquer coisa. E já isso já gera uma bola de neve. E aí começa a rodar a bola de neve.
Você acaba sempre retomando de uma pessoa.
Sim. E eu como vítima... Eu como vítima, né? E eu como vitimário, e além disso, com essa eu acho que inclusive acabo de falar, eu sou uma pessoa muito vítima. A mim me falta carinho, a mim me falta amor, a mim me falta... Eu sempre estou com a imagem da minha mãe longe de mim. E meu pai um tirano. Eu acho que essa é a parte que... E ela era uma mulher muito estável emocionalmente. Uhum. Não precisava o que eu preciso. Eu preciso mais atenção.
E às vezes era isso que você estava buscando inconscientemente.
Inconscientemente é o que queria. Só que não sabia expressar. Nem sabia falar bem. Porque não sabia o que sentia.
Mas hoje você enxerga ela como uma pessoa equilibrada emocionalmente?
E neste momento não. Acho que neste momento está sofrendo. Mas espero que seja rápido. Vale a pena também. Acho que vale a pena.
É um processo, né? São processos, né? Eles são todos importantes, eu acho. Uhum. Então eu acho que também é você ver isso, sabe? Tipo, quando você conheceu ela parecia, nossa, a rainha da...
Nossa. Não, e foi muito lindo.
De estar bem, de...
Foi muito lindo. Nós nos conhecemos na Índia. Moramos juntos. Meu, foi fantástico, sabe? Ela tinha as suas coisas, né? Como que eu já... Ficava como um pouco chato mesmo por causa de algumas atitudes, né? Mas não sabia que era assim tão forte. Pelo menos quando nós estávamos na Índia, nós éramos pessoas muito mais alegres, sabe? Muito mais vivendo o dia a dia. Nós viajávamos, nós saíamos, nós... Sei lá, como que sempre era uma aventura, né? Mesmo com muitos amigos. Isso é essencial. Eu acho que nesse momento, nós dois conseguimos ser pessoas genuínas. Nós dois conseguimos ser pessoas que não tiveram nenhum trauma, nenhuma vivência. Porque sentíamos que estávamos vivendo nossa vida ao máximo.
Quando foi isso?
Tentando aproveitar cada minuto, cada hora. Isso foi 2015.
Eu achei que era mais recente. Na minha cabeça eu estava achando que era mais recente.
Não, mas é que nós... Depois, a história inteira, né? Depois eu vou para Colômbia. Uhum. E em Colômbia, eu não sei se possa ser a resposta, e talvez inclusive possa ser a mesma resposta, é a distância. Distância é o que nós não queremos. Nem ela quer distância, nem eu quero distância. Mas tristemente nós decidimos voltar em uma relação à distância. Ela em México e eu aqui. Ai, Deus. Que coisa, né? É forte, mas é bom pensar desse jeito, sabe? É uma perspectiva muito diferente. Nunca ninguém me ensinou a pensar dessa forma, sabe?
Sobre a...
Ver as coisas da vida desse jeito, né? Ver que talvez podamos ser simplesmente pessoas que são completamente programadas. Programadas para viver o mesmo tipo de coisas, as mesmas vivências.
Isso aqui não vai ser bom por causa do seu
pai. Acontece, né? Estou de pagar a língua também.
É isso mesmo.
De repente
mesmo.
Nós estamos aí, né? Não,
que brisa! Estou
vivendo bem.
Você gostou dos temas assim?
Uhum.
É, são da hora.
Mas sair de casa te permitiu viver isso, olha que legal.
Não, meu. Tudo tem sido uma série de passos que de alguma forma me trazeram a este momento. E que é o momento que tenho que aproveitar para fazer algo bom por mim mesmo, né? Por minha vida. Tentar ser ambicioso. Quem você acha que o podcast pode rolar mais tempo? Sabe quem seria uma pessoa interessante de entrevistar? O Papa Francisco. Eu juro, tipo, seria da hora mesmo. Eu estaria perguntando para ele em espanhol, né? Coisas de, por exemplo, homossexualidade.
É, eu acho que o Papa é um cara bem evoluído esse daí, né?
Ah, não sei, não tenho meus comentários. Prefiro ter os comentários quando eu conheço a pessoa. Quando eu tenho tempo para estar em frente dessa pessoa e falar com ela. Ah, e saber realmente quem é.
Ele é bem Jesus Cristo, sabe? É bem da hora, assim. Porque tem a... O católico é Deus e Jesus, né?
Uhum.
Aí tem uns que é mais Deus, né?
Às vezes parece duas coisas totalmente diferentes.
É, né?
Bizarro.
É bizarro.
Ai. Oh, eu gosto do budismo. Meditação.
Não conheço quase nada, assim, do budismo.
Não?
Mas eu posso querer ser budista.
Oh, vou te dar este... O que?
O
livro do budismo. Você vai ler ele e depois me conta.
Eu quero ler, sim. E é ilustrado, cara. É uma coisa que eu mais sinto falta, a ilustração.
É.
Porque só imaginar pra mim não dá, sabe? Tem que ver alguma coisa.
Eu comecei a pintar esses dias, né? Comecei a...
Eu fiz tudo bem.
A procurar meu arte. Eu acho que fazer arte também é uma coisa... extremamente importante para esse tipo de estado de consciência, vou falar.
É uma necessidade, eu vou...
Meu, é o que te volta, cara, né? Você por uma hora, duas horas, você não está fazendo porra nenhuma na sua vida, sino está concentrado em um pedaço de papel e com uma caneta. Tem coisas mais perigosas nesse momento que pensar, né? Possivelmente vai explodir uma bomba, vai ter uma outra coisa.
Mas agora você só está fazendo aqui.
Exatamente, você se desconecta. Você se deixa de preocupar por algo que é... Por uma coisa efímera, né?
Melhor para tomate.
Uxi, esse tema está profundo.
Esse foi só o primeiro.
Sim. Aqui no outro seria interessante entrevistar. Cara, eu entrevistaria também esses comediantes que fazem piadas de pessoa gorda e... E queria saber exatamente o que eles pensam, né? Eu acho que tem comediantes muito interessantes com visões do mundo muito polêmicas.
Eles pensam que o humor não tem censura. Acho que eu já vi algo assim numa rádio chamado... Não posso falar da rádio. Mas os caras eram tipo, humoristas antigos, sabe? Dos anos 90, que faziam piada com tudo. E quando eles colocaram pra debater com humoristas atuais,
sim,
que já não fazem piada desse tipo,
sim,
eles preferem usar humor inteligente. Daí, por um lado, era esse debate. Ah, é, piada é pra fazer graça com o outro mesmo. Se você se ofende, eu sinto muito.
Exatamente. Então aqui podemos voltar um passo atrás, né? O que fazemos com as piadas de trans? De pessoas trans?
Não tem que permitir, eu acho que não tem que dar público, sabe? Já é um bom começo.
Tá.
Então, se seu amigo fez uma piada na mesa, chamou de viado, viado não é xingamento. Sabe? Gay não é xingamento.
Sim.
Então, você não ri, você repreende, explica porque é errado, sabe? Eu acho que a gente começa a mudar isso nas pessoas que estão mais próximas da gente. Porque nós não somos educadores, nós não vamos conseguir palestrar na frente de sei lá, eu não sou influenciador, por exemplo.
Sim.
Sabe? Então...
Mas eu acho que é um ponto importante aí com respeito à piada. E é que você deve fazer piada de você mesmo, cara. É o único tipo de piada que você deve ter na sua vida.
Eu
e
acho...
realmente, deixa eu terminar essa ideia. Porque, inclusive, durante muito tempo na minha vida eu teve muito medo de talvez ser gay. Porque por frustrações sexuais eu não podia ter um relacionamento sexual normal. Nunca teve essa oportunidade de ter um relacionamento sexual normal. Por quê? Porque não ficava duro, né? E para mim isso foi uma frustração que eu tive que carregar durante muito tempo na minha vida, que marcou muitas coisas da minha vida. E eu chego lá na Índia e Joana vem com essa imagem de... Meu, posso ter uma vida sexual boa. Eu me perdi aí. Porque pra mim era uma forma de dar amor muito, muito, muito alinhada com o que eu queria. Só que quando eu chego na Colômbia, sinto de novo perder ela. E por isso perder ela, em esse momento, foi como um... Foi como essa primeira vez que eu falei como que, ah, deveríamos terminar. Somente que essa vez... Eu acabava de chegar da Índia, eu sabia exatamente o que eu queria. E como eu sabia exatamente o que eu queria terminar nesse momento. Aqui não, aqui me neguei 4 vezes. Eu queria terminar nesse momento.
Mas isso assim...
É forte.
É uma mensagem muito bonita, sabe?
É linda, né? Eu sou tão grato.
Mas você acha que se ela for verdadeira de verdade, vocês têm capacidade de você falar um pro outro e falar assim, olha, agora não tá rolando, vamos tirar uns 5 anos aí, depois nós conversa.
Talvez seria isso, né?
E aí, porque se é um amor verdadeiro, assim, tipo... Às vezes a pessoa tá precisando disso, desses 5 anos de distância, sabe?
Talvez seja isso. Talvez
seja. Aí, quando vocês conversam de novo... Porque agora só tá machucando, sabe? Não é de agora.
Talvez
insistir nisso impede que vocês tenham uma vida melhor depois.
É.
Porque assim, o relacionamento à distância, ele é muito complicado.
É, né? é muito
difícil. E você sabe melhor do que a gente isso. E eu acho que, às vezes, é melhor não ter ele do que ter ele de uma forma forçada e bagunçada e que vai machucar você, que vai machucar ela e que vai fazer você... pegar um sentimento que não é um sentimento que você quer ter por ela e que vai impedir de vocês terem uma coisa melhor depois. Então, às vezes, o melhor é realmente calma, vamos cada um viver a nossa vida.
É, então, correto. Acho...
E quando for permitido que a gente esteja junto, quando for da nossa vontade, quando a gente sentir que foi isso, a gente é junto. Se não for nunca, não foi nunca. Porque muita coisa pode mudar.
É uma visão muito mais leve, né? É uma visão muito mais difícil, né? De conceber,
falando,
né?
Parece muito mais fácil.
É, tá correto.
Difícil
correto,
de praticar. Isso
correto,
eu
correto.
Completamente.
Correto. Aqui é foda demais. É foda demais.
A gente tem medo do que pode vir, porque assim, 5 anos é um espaço. É um tempo.
Eu vou viver minha vida, né? Vou gozar minha vida. Vou ter a minha vida plena. O que eu ficaria com medo é de ter filhos. E eu sou uma pessoa que quero, nesse momento, tenho muito claro que quero ter filhos.
Mas hoje as coisas estão tão modernas, Gil. tá tudo tão moderno, cara. Se você sentir que você precisa de ter um filho...
Não. Também não sei quando ter, né? Somente que durante esses 5 anos. Tá bom? Eu não vou estar sozinho, né?
Hoje tem até gay tendo filho.
Você viu os filhos de 3 pais.
Eu não vou estar sozinho, né? O que eu sinto dor é por essa pessoa, né? Agora aqui com o podcast já não vou ter nenhuma, né? Porque é fora, né? É realmente, sei lá, desolador. Sim, mas me trai muito, sabe?
Importantíssimo.
E nestes dias que eu fico, sei lá, sinto que estou pirando.
É necessário, Paulo.
Sinto que...
Você faz terapia?
Faço. Inclusive eu tenho que ir ao psiquiatra mesmo. Tenho que ir lá e pedir medicação, porque é o que é. Tem dias bons, tem dias ruins, tem dias que são extremamente dolorosos. Mas estar com vocês, com amigos, realmente faz tudo mais leve. Faz tudo mais tranquilo. E deixar atrás o que fez dano, tudo o que machucou. Deixar ele bem atrás, bem atrás. Desligar de qualquer possibilidade disso. E se dedicar a amar. E se amar... plenamente, realmente. Sem mentiras. Porque acho que essas mentiras são fodas, né?
É que o desconhecido, ele assusta, né?
É, correto.
A gente tem uma resistência muito grande à mudança. Como ser humano, né?
Correto.
A gente gosta de estar com uma vida estável, sabendo o que vai acontecer.
É previsível. Você sabe, você está menos nervoso por as coisas.
Mas aí a gente, por conta disso, acaba... se acostumando e querendo até permanecer em algumas situações que não são saudáveis. Né?
Com estresse, mas esse é para outro podcast, né?
Esse é o... Não vai ser um podcast de 3 horas.
Ai, gente, mas tá, estou adorando. Quanto tempo deu? 40 minutos. Eu estou adorando, tipo, me empolga esses temas.